Você está ouvindo 7 pontos.
Cadê o ponto, gente? Vamos lá, de volta com 7 pontos. Mas a gente vai começar cantando pra Lulu.
Na pedra fria, aos pés do morro, dizem que mora um velho lá. Na pedra fria, aos pés do morro, dizem que mora um velho lá. Ele é curador, ele é rezador, ele é chapanã, ele vai lhe curar. Ele é curador, ele é rezador, ele é chapanã, ele vai lhe curar.
Que coisa linda!
O mundo precisa ouvir essa voz.
Nossa!
Saravá, Sueli
do maravilhosa, né?
Gente, The Voice, nunca pensou, sei lá.
É vergonha. É.
Que isso, gente? Você não pode privar o mundo disto. É, né? Que coisa linda. E que
e ela é nossa.
Lindo. E ela é nossa. Não seja assim, mãe.
Ninguém tasca.
Não seja assim, mãe Lu.
Estamos evoluindo.
Tem uma gira hoje no terreiro. Né, pai João? É. Hoje, às 8 da noite. Vou falar em gira, deixa eu mandar um beijão pra mãe Sara, pra mãe Lídia, que ontem a gente foi lá no terreiro delas. Teve a gira das bruxas,
sábado.
No terreiro da Maria. Ah, é sábado. É que era pra ter sido ontem, daí foi transferido pra sábado,
é,
né?
É verdade.
Terreiro Vó Maria, uma gira linda, um axé maravilhoso, uma delícia, aquelas bruxas dançando, aquele cheiro de incenso, aquela energia maravilhosa também. Foi sensa, né, Marcinho?
Foi, eu fui também.
Uhum.
Foi sensacional.
Foi sensacional. Beijo, muito obrigado pelo acolhimento, pelo axé, foi lindo. Agora a gente precisa ir na Oca do Índio.
Oca do Jurubatã. Oca do Pai, é isso mesmo.
Vamos lá, vamos lá.
Todos convidados. Também. Aliás, essa é uma semana muito auspiciosa para nós. Estamos fazendo 4 anos, dia 18. Foi o primeiro trabalho que eu abri.
Olha.
Então, sim, eu mandei mensagem para a Márcia convidando para ir lá no meu axé. Ela falou, não, só se você for lá na rádio. Aí eu falei, ah, então tá bom, vou fazer esse esforço. E nós estamos com 4 anos já lá na chácara, fica ali na borda do campo, em São José dos Pinhais. Foi um tempo muito desafiador. Não calamos os nossos atabaques, porém a gente cuidou, graças a Deus. Nenhum filho, nenhum médium teve Covid, na época grave mesmo. Então a gente só tem a comemorar. É uma casa que movimenta a Iansã e é uma casa que um índio administra. Uhum. Né? É ele que cuida, seu Urubatã. Então é uma semana muito forte para nós, é uma semana de cura, é uma semana de transmutação e de muito aprendizado. E que venham muitos mais anos por aí.
Ah, virão.
Axé. E toda assistência que está ouvindo aí, que eu pedi para estar ouvindo, me mandem beijos e abraços.
Isso. Se quiserem fazer alguma pergunta, também aproveita que hoje vamos saber tudo de seu Omulu.
Axé.
No ponto fala de chapanã também, isso. Que é outra...
Nomenclatura.
É.
Ele também.
Mas tudo a mesma coisa.
Tudo a mesma coisa. Ele se desdobra. É como se fosse nosso grande Deus, nosso pai maior. E as suas vibrações, que são os orixás. Uhum. Então, Omolu, Obaluaê, Chapanã, é uma energia que se desdobra. Então, dependendo da casa, do axé, da localização, do estado... Ele é com força chamado com essas nomenclaturas. Mas é a mesma força, ele cura, ele transmuta e ele finaliza.
Finaliza?
Finaliza.
Que é o grande medo de todo mundo,
morte.
Né? A gente tem receio de encerrar, seja o que for. Às vezes você não está feliz no teu emprego, mas você não sai. Às vezes o casamento está uma droga, mas você não pede o divórcio. Às vezes... A tua casa não tá boa, você não gosta da vizinhança, não gosta da casa, mas você fica lá. Porque o medo...
Encerramento, né? O medo do encerramento. Então, quando... aliás, vou até dar umas dicas de oferendas. Quando vocês forem fazer uma oferenda ao Molu, peçam a morte.
Uhum.
A morte do que não deu certo, a morte daquela doença, a finalização daquela doença. Isso é morte, isso é recomeço. É só a gente começar a compreender de uma outra forma, com amorosidade, e não é tão complicado assim.
Gente, e todas as terapias, a gente está falando aqui de Umbanda, né, de uma religião, mas assim... todas as terapias falam disso. O tarô fala disso. Quando vem a carta da morte, a pessoa se desespera. Vou morrer. Medo. Não, você vai iniciar um novo ciclo. Tem uma coisa encerrando para começar outro. Né? A gente... a ancestralidade...
Aí sai a carta da morte, a próxima sai a carta do diabo.
É, daí da
noite. No tarô.
Morri, o diabo me leva. Não, gente.
Tomou,
não,
acabou a minha vida aqui.
Da noce, né?
E não, gente.
E estiver do enforcado.
Diabo
então,
é
daí...
sombra. É sombra.
Olha pra sombra.
Olha pra sua
entende?
Sombra. Exu é sombra. Né?
A gente tem ouvido isso de tantas outras terapias. Quem assiste e ouve o Vida Livre também, que é o programa que a gente faz depois, né? Às 4 da tarde, sempre fala sobre isso, né? Vamos encerrar os ciclos, vamos amar o fim. A história é você amar aquele processo que está se encerrando, agradecer, dizer, tá bom, muito obrigado, querido, vamos para o próximo. E o Omolu tem isso, Nanã tem isso, e a gente precisa
são
entender
são esses orixás
isso.
telúricos, né?
Uhum.
São orixás da terra. É, Nanã traz isso também, né? Maravilhosa, fizemos lá homenagem a Nanã na casa, foi lindo. É a água, né, e a terra que forma o barro, né? E junto com o Mulu, a Umbanda ela é tão rica, né? Deus é tão misericordioso com todos nós, que ele nos deu os orixás. Yorubá até fala muito isso quando ele vem, né, filhos, em cá em terra. Vocês têm presentes, se vocês querem dinheiro, tem Oxum. Se vocês querem paciência, tem Nanã. Se vocês querem guerrear, tem Ogum. Entendam os orixás, entendam a natureza. E é isso, e é ter um novo olhar também, né, Márcia, sobre isso. Porque lá atrás, eu falei isso da outra vez que eu vim aqui, quando eu comecei na Umbanda, era muito diferente, no sentido de a gente só ouvia, e era aquilo. Hoje não, os médiums, os filhos, eles são muito curiosos. Eles vêm e eles nos trazem, Mãe Lu... você podia me falar sobre isso? E aí eu fico pensando, puxa vida, é isso mesmo, vou estudar sobre.
Sim.
Então, pra nós, não para, né? O aprendizado não para. Quem falar que sabe tudo, sai correndo. Quem não sabe, não. E mudou muito. Mudou o perfil do médium. É muito jovem. Tem muito jovem nas
mim,
casas.
Nós, né? Lógico, jovem que né, chegamos agora não manda. O meu caso é só esse.
E essa coisa do entusiasmo e da leitura e do estudo, isso é tão importante. Porque quando você está em terreiro, faz muito sentido.
E a gente tem essa possibilidade agora, né, gente? Olha muito. Aqui, Norberto Peixoto, gente, vocês não leram ainda Norberto Peixoto, leiam tudo dele. Tudo. Todos os livros dele são sensacionais.
Então.
A gente tem aqui o Pai Caetano de Oxóssi, que tem uns livros maravilhosos que falam de cura. Ah, vou já aproveitar aqui para falar esse aqui, da Morada do Sol, a Cidade dos Encantados, que todos eles são inspirados por entidades, né? São não vou falar psicografado, acho que inspirado é melhor mesmo. Esse aqui é da Cabocla Jandira, que conta a história da tribo dela, como ela se tornou Cabocla Jandira, como que ela veio trabalhar na Umbanda. A editora Aruanda tem livros maravilhosos. E agora a gente tem essa possibilidade,
Então, tem muito PDF também, para quem não tem condições.
Agora, sim, o que a gente... Eu gosto de falar isso muito aqui, não tem um gurus, tá? Né? Não é aquela coisa, eu só sigo esta pessoa.
Não dá.
E tudo que ele disser, porque lá pelas tantas ele pode ter uma opinião diferente, ele pode... Né? A gente já viu muito Pai de Santo e muita orientação assim que deu uma perdida no meio do caminho. Então, siga seu coração. Né? Veja o que faz sentido para você. O que não fizer, deixa de lado. Ouça, e eu preciso repetir que esse programa tem esta função. Não é um blog pessoal, então eu não vou trazer aqui só aquilo que eu acredito, pessoas que eu gosto e aquilo que eu sigo, porque eu preciso trazer tudo. Vocês precisam conhecer tudo. Essa é a função, né, de um programa de rádio, de um programa de Umbanda. sobre religiosidade. Vocês vão conhecer tudo e aí vocês vão filtrar e vão escolher, porque é isso que a gente quer também no umbandista, né? Não é aquela fé cega. A gente quer que ele raciocine, sim, que ele pensa,
que ele pense.
Uhum. Né? Todo pai
que ele
santo
tire
que
suas
é um
conclusões,
filho...
que ele pense, que ele vá longe, que ele ajude o seu uhum. dirigente, de uma certa forma, que ele ajude, que ele proponha estudos, que ele proponha, que ele tenha iniciativas dentro do seu axé e que ele conheça outras casas também, por que não? Eu não tenho essa questão com os filhos, né? Só me fala onde é.
Sim.
Que mãe é mãe, né? Filho,
lógico.
Onde é que você vai? Que hora você volta? Tipo isso. Que horas que acabou lá?
Isso mesmo.
Mas, gente, mudou muito, graças a Deus. E evolução.
E as próprias entidades, né? Eu me lembro, eu era da gira do Pai Renato lá, e o senhor Japorã fazendo as coisas, falava, vocês sabem por que eu tô fazendo isso aqui? E por que não perguntam? Pergunta pra mim. E daí explica o ponto, explica por que que tá fazendo, por que que tá usando esse elemento, por que que usa aquele outro elemento. Para falar da guia. Você sabe por que que tem esse elemento nessa guia? Pergunta, porque as entidades sabem exatamente o que eles estão fazendo, pode ter certeza.
É, e uma coisa também, lembrando, falando sobre isso, se você trabalha com um caboclo que chama Sete Folhas, por exemplo. Ah, eu trabalho com caboclo Sete Folhas. O caboclo tá ali, ele tá, né, ele tá numa evolução, acreditamos, obviamente, que muito maior que a nossa. O que, que ele vai tirar muito da gente, né? Se a gente não... Pelo menos um livro. Aham. Não leu. Pelo menos... Gente, tem um trabalho... O Adriano Camargo, ele tem um trabalho incrível. Ele tem livro em PDF também, sobre ervas.
Ervas, maravilhoso.
O que eu quero dizer com isso é... Você trabalha com seus sete folhas, só que você só sabe para que serve a arruda. Ele não consegue tirar do teu mental muita coisa. É por isso que a gente precisa estudar, é por isso que a gente precisa passar aula de aula.
Isso
voltar,
é muito,
até nós, sacerdotes.
Isso é muito sensacional, porque a gente, há muito, 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 muito tempo, os médiuns eram inconscientes, né? Muito então, tempo. Tudo bem, a entidade vinha, falava o que tinha que falar, e você acordava do sono e ok. Hoje não, porque eles não querem isso, eles querem que a gente aprenda. E então, eles usam o que a gente sabe, o nosso estudo, as nossas palavras, o nosso... Agora, mãe, isso é muito importante você falá-lo, porque você não sabe nada da vida, da entidade quer falar sobre uma erva, sobre um trabalho, sobre alguma coisa.
Dificulta, principalmente na hora do atendimento, né, com o consulente. Então, ele usa do teu mental, ele vai falar, ele vai se abrindo. Vai se abrindo um mundo ali, vai se abrindo muitas perspectivas. Por isso que a gente precisa estudar e é por isso que eu pego tanto no pé dos médiuns lá na casa.
Uhum.
E dos consulentes também, é bacana. Eles vêm, eles me perguntam, eu sou uma pessoa muito acessível. E a gente precisa disso pra gente ser formador de opinião. Pra quando os médiuns estarem com as suas guias, alguém vem e pergunta pra ele, nossa, por que você usa essa guia? Ele tem que explicar... Por que que ele usa aquela guia? Ele tem que, né? Ah, vai receitar alguma coisa, vai receitar um chá, um banho, mas por quê? E é bom, é importante saber.
Sensacional. Isso é dos pais de santos jovens também, né?
Obrigada.
Que tem essa ideia.
Esse olhar.
A gente, eu ouço muito também do pai João, beijo, meu querido pai de santo, que é muito engraçado, né? Ele é tão mais novo que eu, chamar de pai, mas enfim, né? de dizer, não, vocês querem saber alguma coisa da gira? Me perguntem. A gente sabe exatamente o que aconteceu, porque enquanto você está ali trabalhando, mesmo que o médium não saiba, o pai de santo não saiba, vai perguntar, né? Seu Aquan, o que é isso aqui? Ah, isso.
É que às vezes os médiums têm medo das entidades, né? Principalmente das entidades chefes. Meu
e
Deus.
Algum, né?
Não, tem algum ali, ele com toda aquela estrutura do general, enfim, com aquele arquétipo, tá, gente?
Arquétipo.
Os médiuns têm medo e não, perguntem, vocês vão ver. Às vezes o Exu tá ali com aquela cara meio carrancuda, mas se você faz uma pergunta a ele, ele se abre pra você. É um mundo que tá abrindo, é Exu, é caminho, é prosperidade.
Tem tanta coisa pra contar. Você quer saber como é que é do outro lado, como é que é aquele trabalho, o que tá acontecendo? Pergunta, gente, não fique inventando, imaginando. Pergunta que eles respondem. E foi legal você falar de arquétipo, porque os arquétipos na Umbanda são muito importantes para nós.
Importantíssimos.
E o arquétipo de Nanã e de seu Omolu é esse arquétipo, né?
Do ancião,
do
mais velho,
uhum.
do que vem o antes, né?
Uhum. Por isso. Pela questão da sabedoria, do início e fim de ciclo.
Do início e fim de ciclo, evolução, por causa disso. É, a Umbanda ela é muito rica, eu sempre falo isso nos começos dos trabalhos. A gente tem o arquétipo do caboclo, que é o valente, a gente tem o arquétipo do Exu, a gente tem o arquétipo do preto velho, que também... O preto velho é sustentado por Omulu, né? Uhum. Então, todas as linhas de Umbanda são sustentadas pelos nossos divinos orixás. O arquétipo nada mais é do que isso. Ele mostra as pessoas a que veio, né? Oxalá, por exemplo, Nanã, o Baluaê. É, aí temos os guerreiros dos combates, né? Ogum, Oxóssi, Xangô, uhum. né? É difícil você ver a postura, né? O arquétipo é a postura. Ao mesmo tempo, vem Herê, né? Eles jogam os médiums ali, jogam o modo de falar, né? Uhum. Os médiums ficam sentados e o chakra cardíaco bate mais forte. Até perguntei para os médiums, vocês não sentiram que o coração de vocês quase saiu pela boca no último trabalho? Foi um trabalho muito intenso, porque os Herês vieram para fazer um trabalho de cura. Uhum. Na Oca era preciso. Então, esses arquétipos, eles dizem às pessoas ali, os leigos, né? A primeira vez que você vai na Umbanda, você vê um ancião, aí você vê no mesmo médium um guerreiro, aí você vê uma criança, que coisa que é essa? Incrível.
Incrível.
O seu dirigente, inclusive, ele traz muito forte, né? Ele é junguiano, uhum. Então ele traz muito forte essa questão do arquétipo. É interessantíssimo.
É, ele já fez uma entrevista aqui para falar dos arquétipos da Umbanda.
Interessantíssimo. Que é maravilhoso. E aí, quando você ouve, você remete, você lembra daquela gira. Nossa, sim. Mas é isso mesmo. É ancião. Por que o preto, será que ele morreu com 90 anos? Por que ele vem tão arcado? Uhum. Não, gente, é arquétipo.
Até porque, se a gente parar para pensar, os escravos não chegavam a 90
não,
anos.
Não, chegavam a 40. É, aí fizeram a lei do sexagenário, né?
Não chegava nunca. Não chegava lá, não tem. Apanhava, ia com os mais fortes, acho que até morriam antes, porque eram os mais valentes, os que né, peitavam mais, que brigavam mais, que lutavam, que fugiam. Morriam antes. Acho que se tem algum preto escravo que passou dos 40,
difícil,
meia dúzia ali.
Muito sofrimento, né?
É, mas é o arquétipo.
É o arquétipo.
Do trabalho, do sábio, do ancião. Maravilhoso. Eu já passei um intervalo. Não dá, gente, não dá. Vamos pro intervalo. Na volta a gente já entra cantando ponto pra entrar no clima já. E vamos continuar falando do seu Omolu, a Totô.
Vai pro intervalo e tem o povo do Insta que tá te esperando aqui, Márcia.
Tem o quê?
O povo do Insta que tá te esperando.
Ah, eu vou lá dar um beijo pro povo do Insta. Vamos lá.
Você está ouvindo 7 Pontos.